A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 4 de junho. Lá fora hoje, 23 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Vulcão mata 25 pessoas na Guatemala. A poucos dias da cimeira com Donald Trump, líder da Coreia do Norte afasta dirigentes militares. Hora e meia de programação, primeira meia hora, como sempre, é dedicada a Angola. A polícia mata alegado bandido depois deste estar sob controle e não ameaçar ninguém. Há novas acusações de execuções sumárias.
Não estava armado, não havia armas à volta dele, portanto foi puramente uma execução sumária. Achamos que a medida foi desproporcional.
Malanje fecha fronteiras com o Congo Democrático por causa do ébola. Incêndio destrói parcialmente o Hospital do Sumbo. O governador queixa-se de como a unidade está a cair de velha sem que ela tenha os fundos para construir um novo hospital.
Este hospital tem quase 90 anos. É lamentável. O governador é que não faz nada, é que o que é que vamos fazer?
Vamos ter esta reportagem e mais sobre Angola aqui na Voz da América. Continue connosco. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Ah. 25 pessoas morreram depois da entrada em erupção do vulcão do Fogo na tarde de ontem na Guatemala. Cerca de 1 milhão e 700 pessoas estão afetadas, das quais 3 mil foram obrigadas a deixarem suas casas. Na manhã de hoje, o vulcão voltou a entrar em atividade de acordo com a Coordenadora Nacional para a Redução de Desastres, a agência que monitora os desastres na Guatemala. Também hoje, registrou-se um terremoto de magnitude 5,2 na escala de Richter, a 10 km de profundidade na costa da Guatemala, mas não foi sentido na capital. O vulcão localiza-se a 44 km da capital e está próximo de Antigua, o principal centro turístico do país.
Três militares norte-coreanos terão sido afastados dos cargos pelo líder Kim Jong-un, segundo as autoridades norte-americanas. A decisão surge a poucos dias da cimeira com o presidente norte-americano Donald Trump, prevista para 12 de junho em Singapura. Os mídias estatais norte-coreanos já tinham confirmado que o general do exército Kim Song-il tinha substituído Kim Jong-gak como diretor do gabinete político do exército. Os motivos de Kim Jong-un para a remodelação militar não são conhecidos, mas analistas dizem que tal lhe permite controlar melhor o Exército Popular da Coreia numa altura de envolvimento internacional e desenvolvimento nacional, bem como controlar eventuais dissidências entre os militares. A cimeira foi já confirmada por Trump na passada sexta-feira.
O presidente de Madagascar nomeou um destacado funcionário das Nações Unidas como novo primeiro-ministro para tentar pôr termo à crise política causada por reformas eleitorais. O presidente disse que tinha decidido nomear Christian Tsai por este ter o que disse ser necessária capacidade para levar a cabo a reconciliação. A nomeação deu-se pouco depois de Olivier Mahafali se ter demitido do cargo para assim obedecer a uma ordem de um tribunal para a formação de um governo de consenso para se pôr termo à crise política. No mês passado, o presidente malgache aprovou uma lei eleitoral pela qual o principal candidato da oposição, Marc Ravalomanana, poderia concorrer às eleições, o que provocou manifestações em várias partes do país.
O rei Abdullah II da Jordânia nomeou um novo primeiro-ministro para tentar pôr termo às maiores manifestações antigovernamentais dos últimos anos. As manifestações eclodiram na capital e outras partes do país, depois do governo anunciar planos para o aumento dos impostos de acordo com reformas económicas elaboradas pelo Fundo Monetário Internacional. O monarca jordaniano nomeou Omar al-Razaz, antigo economista do Banco Mundial, para chefiar o novo governo e elogiou o demissionário-chefe do governo, Ani Mulki, pelo que disse ser a sua coragem em adotar decisões difíceis que não são populares.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu a favor do dono de uma pastelaria que, em 2012, recusou-se, por motivos religiosos, a fazer um bolo de casamento para um casal do mesmo sexo. O tribunal decidiu por 7-2 que a Comissão de Direitos Civis do Colorado violou os direitos do dono da pastelaria, Jack Phillips, ao abrigo da primeira emenda da Constituição, quando afirmou que Phillips tinha violado as leis antidiscriminação do Estado.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A UNITA, a Casa CE e o próprio Ministério do Interior condenaram o assassinato pela polícia de um suposto criminoso na via pública em Luanda. Mas a execução do jovem desarmado está a levantar novas acusações sobre assassinatos extrajudiciais cometidos pelos agentes. Koko Mukuta.
A morte de um suposto marginal envolvido no roubo de uma viatura nos arredores do mercado do artesanato no Benfica, em Luanda, que aparece num vídeo denunciado nas redes sociais, está a ser condenada por parte da sociedade angolana, enquanto outra aplaude a atitude dos agentes de investigação criminal em assassinarem os supostos delinquentes. Entretanto, alguns jornalistas e ativistas negam-se a pronunciar sobre o assunto por temerem represália por parte dos agentes de investigação criminal pertencentes a uma alegada quadrilha denominada Esquadrão da Morte. Jalindo Bernardo Tito, deputado e porta-voz da Casa CE, condena o facto e apela ao Ministério do Interior para a responsabilização do agente em causa.
Manifestamos a nossa profunda indignação e repúdio, pois as autoridades públicas estão para garantir o bem dos cidadãos, não estão para agir fora da essência do Estado como pessoa do bem. Então, encorajamos o Ministério do Interior, do Comando-Geral da Polícia Nacional, para que os polícias que praticaram aquela execução pública sejam responsabilizados criminalmente.
Para Alcides Sakala, porta-voz da UNITA, foi uma clara execução sumária que o seu partido condena a todos os níveis e apela à responsabilização dos autores.
Não estava armado, não havia armas à volta dele, portanto foi puramente uma execução sumária. O que nós temos vindo a denunciar isto ao longo desses últimos anos.
Quem também já condenou o ato é o Ministério do Interior, na voz do seu porta-voz, Simão Milagre, que anunciou estar em curso um inquérito para responsabilização criminal e disciplinar do agente do Serviço de Investigação Criminal, acusado de executar um suspeito de roubo.
Achamos que a medida foi desproporcional, à medida em que o jovem já se encontrava imobilizado e não oferecia perigo nem para os transeuntes, nem para a própria polícia, que justificasse aquela última ação do nosso agente.
O ativista Rafael Marques publicou em 2017 um relatório que aponta para 50 casos suspeitos de execução sumária, num total de 92 jovens vítimas alegadamente delinquentes abatidos pelos agentes dos serviços de investigação criminal. Da capital angolana, para a Voz da América, Koko Mukuta.
Obrigado, Koko Mukuta. Vamos agora para Malange. A circulação de pessoas e bens entre a República de Angola e Malange e a República Democrática do Congo foi encerrada nos últimos dias. Isto para se prevenir a entrada do vírus ébola no território angolano. Isaías Soares.
A decisão consta do plano de ação do governo provincial local, que tem jurisdição sobre os municípios de Marimba e Massango, onde diariamente partem e entram cidadãos nacionais para o vizinho país estudar e em busca de cuidados de saúde e outros serviços. Os postos de guarda fronteira de Kikuto, Ngola Paz, Tembualuma, Mueto e Bananeira, regiões norteñas com a RDC, beneficiaram de meios técnicos, humanos e equipamentos de biossegurança, medicamentos e viaturas no âmbito do programa emergencial de contenção da pandemia que causou mais de 20 mortes e mais de 50 casos na República Democrática do Congo. O médico Bartolomeu Francisco, colocado no município de Marimba, afirmou que a medida vai ajudar a impedir a entrada do vírus em Angola a partir daquela região.
Ninguém passa para um nem para o outro lado. Há uma militância muito rigorosa. Tiveram que pedir que as trocas entre os países não se fizessem até que chegamos a uma outra conclusão. como nós que estamos na parte de Angola, vamos também até lá nas comunidades, palestrar principalmente, porque nós temos uma tendência. Tem pessoas que são do Congo, que têm filhos dentro do Marimba, e tem pessoas que são do Marimba, têm filhos no Congo. Então, nós tivemos que encurtar isso de modo que não haja transmissão.
Médico Bartolomeu Francisco, instalado no município de Marimba. Cada posto de fronteira comporta 12 efetivos da Polícia de Guarda Fronteira, igual número do Serviço de Imigração Estrangeiros, 4 técnicos de saúde e dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros. O controlo de produtos de origem animal e das águas territoriais levou à instalação de 4 técnicos do Instituto de Desenvolvimento Florestal e 2 veterinários, com os respectivos meios de biossegurança para o atendimento de casos suspeitos de ébola. Isaías Soares e Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos para o Kwanza Sul. Um incêndio destruiu parte do Hospital Geral do Sumba, deixando dezenas de pacientes sem acomodação. Na altura, havia cerca de 200 internados. Felizmente, não houve vítimas. O governador Eusébio de Brito Teixeira disse que há anos que o governo do Kwanza Sul pede por um novo hospital, mas sem resultado. Fernando Caetano.
Após vinda a esta cidade de técnicos do Ministério da Saúde para avaliar os danos causados pelo incêndio, Eusébio Teixeira, visivelmente aborrecido.
O que é que vamos fazer? Que esse hospital está velho. Está velho. Este hospital tem quase 90 anos. Está cansado. Teto velho. Entra água, muda aqui, muda acolá. A instalação de vários anos, ou seja, conforme o teto vai caindo, conforme se melhora o teto aqui, faz-se uma nova instalação. Temos hoje aparelhos modernos que a eletricidade deve ser dimensionada de acordo com a potência dos aparelhos. Não é o que acontece. Estamos há bastante tempo a solicitar a construção do novo hospital. E a explosão, isso aqui não tem sabotagem, não tem nada, a explosão, portanto, já não resiste, os cabos não resistem. Portanto, este hospital aqui, o hospital de Porto Ambuim, o hospital da Cadá, são hospitais velhos e são os únicos que temos. Já não sabemos mais como falar. A prática diz por si. Infelizmente, nós pagamos tudo. Não sei quem pagamos, o governo que paga, o governo. Reparação já não é mais para que temos que olhar para a construção do novo hospital. Vai-se reparar uma parte daquilo que ficou destruído. O resto, como é que fica? Continuamos na mesma coisa. Remenda aqui, remenda ali, calça velha, remenda aqui, acaba por rasgar. Desde 2013 que esses hospitais têm entrado no PIB do Ministério. Entrou em 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, depois saiu. É lamentável. Um doente também cura-se ou sente-se curado quando também as instalações são boas. Vocês veem aí, até nos corredores, cheios de doentes, cheios de camas no corredor, não temos mais. Todos nós sentimos. Estar a trabalhar nesta forma. O governador, infelizmente, é o que paga tudo. Todas essas críticas que vocês estão a ler aí, saiu aí uma crónica semana passada sobre os hospitais. O governador é que é a carne de canhão, é que é o que não faz nada, enfim, é que vamos fazer.
A Voz da América quis ouvir a equipa técnica do Ministério da Saúde sobre o assunto, mas da equipa técnica encabeçada pelo chefe do GEP deste Ministério, obtivemos resposta de que a ministra da Saúde, Silvia Luto Cuta, orientou para que não falassem aos órgãos de comunicação social. Lembro que do incêndio não resultou qualquer morte, mas cerca de 100 pacientes não têm espaço de acomodação, restando ao corpo clínico dar alta precocemente para a preocupação dos próprios doentes. É do Sumbe, para a Voz da América, Fernando Caetano.
Como os ouvintes sabem, a Cruz Vermelha de Angola está debaixo de uma enorme crise. A antiga dirigente Isabel dos Santos foi afastada. Há agora uma comissão de gestão, contudo, a Cruz Vermelha continua a lutar com grande falta de financiamento, não pode pagar sequer os salários dos seus trabalhadores. A comissão de gestão quer acesso a cerca de US$ 1 milhão de fundos angariados em galas de beneficência e filantropia, mas até agora esse dinheiro não é visto. João Marcos.
Instituição auxiliar dos poderes públicos, a Cruz Vermelha de Angola pretende colocar os fundos arrecadados há já 5 anos ao serviço da prevenção de doenças. Conforme revelou a Voz da América, o líder da Comissão de Gestão, Baltazar Mateus, que seguiu, à semelhança de outros funcionários e voluntários, todos os passos para a realização das várias galas.
Por exemplo, os projetos de combate à malária, o VIH, vida, o saneamento básico, sobre o combate das doenças diarreicas agudas, na mobilização social, distribuição de mosquiteiros, preservativos e outros materiais de educação e comunicação. Está acima de US$1 milhão. É nessa conta onde estão as galas. Os assinantes são a engenheira Isabel dos Santos e o Walter Kifika.
Ao lado de outros membros da Comissão de Gestão, Baltazar Mateus tem vindo a manter contatos com o assessor da Presidência, o engenheiro Isaac dos Anjos, que reporta os factos a João Lourenço, mas admite ser um responsável de mãos atadas.
É falta já de bom senso que, depois de legitimarem a Comissão, então logo entregariam todos os bens, móveis, imóveis, todo o patrimônio, e aqui, inclusive até as contas.
O antigo secretário-geral, Walter Kifika, que prefere não gravar entrevista, esclarece que o dinheiro arrecadado nas galas de beneficência está a ser bem gerido pelo presidente interino, o deputado Elias Chimuco, da bancada parlamentar do MPLA, com quem a Voz da América não conseguiu chegar à fala, apesar das várias tentativas. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Nesta primeira meia hora, de hora e meia de emissão, estamos com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM na Guiné-Bissau. Mais tarde, na segunda meia hora, vai entrar também em sintonia connosco a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintchanouk, em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, uma foto, um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Na sua recente digressão ao estrangeiro, o presidente João Lourenço disse que Angola deve aliar-se aos mais fortes para fazer crescer a sua economia. Especialistas económicos foram contactados por Manuel José para discutirem esta posição. Manuel.
O economista Faustino Mumbica diz que depende muito da perspectiva que o presidente da República pretende dar com tal afirmação. Se for apenas para limpar a imagem do governo perante estes países fortes, não haverá ganhos para o país.
Angola, ao se manter próximo dos mais fortes, procura acatar as boas práticas que estes grandes fortes mantêm nos seus países. Porque se for só para agigantar a imagem do executivo e disso vender uma perspectiva de que o governo angolano é forte, eu penso que isso não beneficia nem a nossa economia, nem os cidadãos angolanos.
Já Galvão Branco considera que o presidente está certo porque há países que podem oferecer mais que outros a Angola, e França e Bélgica foram boas escolhas.
E efetivamente só esse conceito de países mais fortes, onde efetivamente o capital existe de forma muito mais abundante de poder ser aplicado em projetos fora, portanto, das suas origens, portanto, através do setor empresarial privado, sem crer de que, portanto, os países fazer parte da visita do chefe de Estado, se enquadram dentro desses pressupostos.
Manuel Fernandes é economista e deputado da Assembleia Nacional e acredita que pelo volume financeiro já conseguido, outros países menos fortes não teriam como mobilizar tantos recursos. O especialista cita mesmo como um destes pequenos Portugal.
Da visita, a mobilização de recursos financeiros para serem investidos em Angola, nada mais e nada menos como 1 bilhão de euros. Queremos acreditar que, se fosse o contrário, acredito eu que Portugal não estava em condições de mobilizar um volume tão alto para Angola que vai ajudar a desanuviar o apertado estado financeiro em que nos encontramos. São os países mais fortes que poderão ajudar Angola a melhorar a credibilidade a nível do areópago internacional, do ponto de vista da gestão monetária, porque foi maculado pela gestão anterior.
José Severino, presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, não concorda com esta perspectiva e justifica.
Tratar paludismo em África, Portugal tem grandes possibilidades. Portanto, há várias valências. O que é preciso é buscar as valências, estejam elas em grandes ou pequenos países. Essa é a grande questão. Alta tecnologia, provavelmente a Suíça tem mais que a França. Acho que não há exclusão na afirmação. Há apenas um ponto de vista quando se está no grande país. É circunstancial. É uma questão de boa mochima.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora para o desporto. Vamos começar com o Mundial de Futebol. Inicia-se na próxima semana na Rússia. E hoje, Joachim Löw, treinador dos atuais campeões mundiais, a Alemanha, anunciou os 23 jogadores alemães que vão lá estar. A grande surpresa foi a decisão de Löw de não convocar o jovem avançado do Manchester City, Leroy Sané, que foi escolhido na Inglaterra como jogador jovem do ano. Löw deu preferência a Julian Brandt, do Bayer Leverkusen. A salientar também o regresso do guarda-redes Manuel Neuer, que esteve lesionado desde setembro. Jogou, contudo, no sábado, num jogo de preparação contra a Áustria, que a Alemanha ganhou por 2-1. Ontem, em jogos de preparação, a assinalar outro regresso, Neymar jogou e marcou na vitória do Brasil sobre a Croácia por 2-0. O outro gol dos brazucas foi marcado já em tempo de desconto por Firmino, do Liverpool. O Peru também está em festa com uma espécie de regresso, o de Paulo Guerreiro, que havia sido suspenso por doping, mas na quinta-feira a suspensão foi levantada temporariamente enquanto se considera o seu apelo, pois ontem Guerreiro marcou 2 golos na vitória do Peru por 3-0 sobre a Arábia Saudita, que também vai estar no Mundial. Um dos favoritos para o Mundial é a Espanha. Empatou em casa com a Suíça por 1 golo, dominou, não marcou. Cabo Verde não vai ao Mundial, mas ontem esteve em ação contra Andorra, empatou a 0 golos. Na sexta-feira tinha jogado contra a Argélia e vencido por 3-2. Era um jogo, parecia que Cabo Verde tinha feitiço do seu lado. A Argélia mandou bolas à trave e falhou muitos golos e perdeu com os tubarões. Continuamos com o futebol, agora com a Taça da COSAFA, a Confederação da África Austral. Já temos semifinalistas. Ontem, 2 quartos de final tiveram que ir a penaltis. Zimbábue eliminou o Botswana por penaltis depois do jogo ter terminado empatado a 1 golo. O guarda-redes do Zimbábue, George Chigova, foi o herói. Defendeu 3, mandou o Botswana para casa na vitória dos zimbabuianos por 4-1 nos penaltis. A África do Sul também foi à vida, apesar de estar a jogar em casa. Foi eliminada por penaltis pela surpreendente Madagascar, que, recorde-se, na fase de grupos, tinha surpreendentemente batido Moçambique. Ontem, o jogo com a África do Sul terminou empatado a 0 golos nos penaltis. Madagascar venceu por 4-3. Bafana, Bafana eliminados. Rambacar. Nas meias finais, na quarta-feira, temos Zâmbia-Madagascar, Zimbábue-Lesoto. Futebol americano, NBA, Golden State Warriors ontem venceu o segundo jogo da final contra o Cleveland Cavaliers. Jogou em casa, venceu à vontade, 19 pontos de diferença, 122-103. Stephen Curry marcou 33 pontos pelo Golden State, Kevin Durant outros 26. Nos Cleveland Cavaliers, o melhor marcador foi LeBron James, é sempre ele, 29 pontos, Kevin Love marcou 22. Golden State comanda a eliminatória por 2-0. O terceiro jogo é quarta-feira no campo do Cavaliers. Tem que ganhar, caso contrário fica tudo muito, muito, muito complicado. Vamos para Moçambique, onde grupos armados, alegadamente radicais islâmicos, têm levado a cabo ataques na província de Cabo Delgado. Recentemente, várias pessoas foram decapitadas por esses rebeldes. Cabo Delgado é a província onde está situada uma das maiores reservas de gás do mundo, que dentro de poucos anos deverá começar a produzir, fornecendo milhares de milhões de dólares a Moçambique. As causas da violência são várias, mas há quem diga que esse desenvolvimento dessa riqueza pode estar associada a esta violência. Ramos Miguel.
Em meios académicos, afirma-se que o surgimento de grupos atacantes no norte de Moçambique se deve, em parte, ao fato das autoridades moçambicanas terem elevado em demasia as expectativas relativamente aos recursos energéticos existentes naquela região, cuja exploração está a demorar algum tempo a começar. O analista Gil Laurciano é deste ponto de vista.
Pode imaginar uma população, sabe que os recursos estão ali, eles veem tanta maquinaria a movimentar-se, tanta gente estranha, tantos helicópteros ali. Então, para eles, porque as coisas estão a acontecer, então deviam se refletir na vida deles. Essa pode ser uma das ligações, então. Estes grupos de terror facilmente podem, de fato, pegar nessa expectativa e manipular.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos, na segunda meia hora, vai ter uma reportagem mais alargada sobre esta questão, com outros pontos de vista sobre a razão da violência em Cabo Delgado, no norte do país, e também com as últimas sobre o que se passa na atividade desses grupos rebeldes. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Estou a vê-lo que está quase pronto a entrar aqui no estúdio. E até lá, vamos ficar com a música da Grandma Band, Starlight Stardust.
From this moment, I cannot handle so much joy. Save me from this torture. I cannot keep my heart from smiling. Save me from this moment. I cannot handle so much joy. Save me from this torture.
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 4 de junho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, hoje 25 pessoas morrem na Guatemala na sequência da erupção de um vulcão de fogo. O presidente do Madagascar nomeou um destacado funcionário das Nações Unidas como novo primeiro-ministro. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para Moçambique, ou melhor, em ondas curtas para todo o mundo, em FM, que é para Moçambique, com a nova Rádio Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial na Cidade da Praia, na Guiné-Bissau, com a Rádio Sintia Oco e isto em Gabu, e com a Rádio Comunitária de Bafatá, presentes em Bissau, a capital, com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite a sua emissão através do retransmissor local. Pode também acompanhar esta emissão de rádio e notícias da Voz da América no endereço www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Instagram, Snapchat e Twitter e também no WhatsApp, onde o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na técnica conosco está o Wagner Robert e na produção Mariano Bartolomeu. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington. Convido João Santarida para as notícias.
25 pessoas morreram depois da entrada em erupção do vulcão do fogo na tarde de ontem na Guatemala. Cerca de 1 milhão e 700 pessoas estão afetadas, das quais 3 mil foram obrigadas a deixar as suas casas. Na manhã de hoje, o vulcão voltou a entrar em atividade, de acordo com a Coordenadora Nacional para a Redução de Desastres, agência que monitora desastres na Guatemala. Também hoje registrou-se um terremoto de magnitude 5,2 na escala de Richter, a 10 km de profundidade na costa da Guatemala, mas o tremor não foi sentido na capital.
Três militares norte-coreanos terão sido afastados dos cargos pelo líder Kim Jong-un, segundo as autoridades norte-americanas. Uma decisão assumida em vésperas da reunião com o presidente norte-americano Donald Trump a 12 de junho em Singapura. A imprensa estatal norte-coreana já tinha confirmado que o general do exército Kim Sun-jil tinha substituído Kim Jong-gak para diretor de gabinete político do exército. Os motivos de Kim Jong-un para a remodelação militar não são conhecidos, mas os analistas dizem que tal lhe permite controlar melhor o exército popular da Coreia numa altura de envolvimento internacional e desenvolvimento nacional, bem como controlar eventuais dissidências entre os militares.
O presidente de Madagascar nomeou um destacado funcionário das Nações Unidas como novo primeiro-ministro para tentar pôr termo à crise política causada por reformas eleitorais. O presidente disse que tinha decidido nomear Christian Tsai por este ter o que disse ser a necessária capacidade para levar a cabo a reconciliação. A nomeação deu-se pouco depois de Olivier Maafali se ter demitido do cargo para assim obter uma ordem de um tribunal para a formação de um governo de consenso para se pôr termo à crise política no país.
O rei Abdullah da Jordânia nomeou um novo primeiro-ministro para tentar pôr termo às maiores manifestações antigovernamentais dos últimos anos. As manifestações eclodiram na capital e noutras partes do país, depois do governo anunciar planos para aumento de impostos de acordo com reformas económicas elaboradas pelo Fundo Monetário Internacional. O monarca jordaniano nomeou Omar Al-Razaz, um antigo economista do Banco Mundial, para chefiar o novo governo e elogiou o dimissionário-chefe do governo, Hani Mulk, pelo que disse ser a sua coragem em adotar decisões difíceis que não são populares.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu a favor do dono de uma pastelaria que em 2012 se recusou, por motivos religiosos, a fazer um bolo de casamento para um casal do mesmo sexo. O tribunal decidiu por 7-2 que a Comissão de Direitos Civis do Estado do Colorado tinha violado os direitos do dono da pastelaria, Jack Phillips, ao abrigo da primeira emenda da Constituição, quando afirmou que Phillips tinha violado as leis antidiscriminação do Estado. A primeira emenda da Constituição defende o livre exercício da religião. O tribunal fez, no entanto, notar que a sua decisão deste caso é única e não se aplica a outros casos semelhantes que poderão surgir em tribunal e que devem ser resolvidos sem desrespeito às crenças religiosas, mas também sem sujeitar pessoas gay a indignidades.
E quando são 13 horas e 35 minutos aqui em Washington, começamos com a nossa ronda pelos países. Hoje iremos falar da segurança na região austral de África, concretamente em Moçambique e também na República Democrática do Congo. Iremos falar da fronteira entre Moçambique e África do Sul, que passa a funcionar 24 horas, concretamente a fronteira de Roysano Garcia. Iremos a São Tomé e Príncipe, país que recebe de visita o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento. Claro, falaremos também da política aqui dos Estados Unidos. Há moçambicanos envolvidos na desestabilização da República Democrática do Congo e da República Unida da Tanzânia, recortados no mesmo âmbito que os que aterrorizam alguns distritos de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Esta revelação é do comandante-geral da Polícia de Moçambique, Bernardino Rafael, em entrevista a Ramos Miguel.
Rafael fez o anúncio este domingo em Maputo no seu regresso de Luanda, Angola, onde participou no encontro anual de polícias da África Austral.
São nossos filhos que saíram daqui alegadamente porque iam tirar curso de Alcorão ou qualquer coisa relacionada com a religião. Os que estão na Tanzânia, uns entraram na rebelião no grupo de malfeitores porque iam lá à procura de emprego, com promessa de melhor emprego. E vimos mesmo aqui no nosso país, no distrito de Memba, é um exemplo. As pessoas chegam lá, recrutam jovens alegadamente porque têm barcos novos que têm um símbolo para pesca, enquanto vão engrossar o grupo de malfeitores.
Relativamente ao grupo que atua no norte de Moçambique, o chefe da polícia moçambicana afirmou que o mesmo está sendo desestruturado com a colaboração de alguns países da comunidade para o desenvolvimento da África Austral, SADC.
Nós estamos no terreno dia e noite para devolvermos a ordem de segurança pública nos quatro distritos fundamentalmente. Estamos a falar de Palma, estamos a falar de Nangai, de Simba da Praia e um pouco de Macuia.
Entretanto, alguns analistas dizem que, para além da resposta militar, o combate a esse grupo deve incluir também outras componentes. Analista Adérito Rafael.
Porque pode ser que uma ação militar elimine agora os bandidos, mas se a componente social ela não for trabalhada, no futuro podem surgir, em função de como foi disseminado os interesses desses grupos, outros que possam seguir a causa. Então, há sim a componente militar, mas também há a componente social, que ela tem que ser trabalhada com maior incidência na componente antropológica, o que eu julgo tem sido em algum momento menosprezada.
Em meios acadêmicos, afirma-se que o surgimento de grupos atacantes no norte de Moçambique se deve, em parte, ao fato das autoridades moçambicanas terem elevado em demasia as expectativas relativamente aos recursos energéticos existentes naquela região, cuja exploração está a demorar algum tempo a começar. O analista Gil Lauriciano é deste ponto de vista.
Pode imaginar uma população, sabe que os recursos estão ali, eles veem tanta maquinaria movimentar-se, tanta gente estranha, tantos helicópteros ali. Então, para eles, porque as coisas estão a acontecer, então deviam se refletir na vida deles. Essa pode ser uma das ligações, então. Estes grupos de terror facilmente podem, de fato, pegar nessa expectativa e manipulá-la.
Refira-se que há cerca de uma semana, grupos armados assassinaram 10 pessoas no distrito de Palma. No passado fim de semana, circularam nas redes sociais imagens de supostos homens armados mortos algures no norte de Cabo Delgado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, que está em Maputo, sul de Moçambique, mas nós vamos mais a sul daquele país para dizer que a partir de agosto deste ano, a fronteira de Roysano Garcia Libombo, entre Moçambique e a África do Sul, passa a funcionar 24 horas. Termina assim uma longa negociação entre os dois vizinhos da África Austral, Simeão Ponguana.
A fronteira de Roysano Garcia Libombo devia estar aberta 24 horas por dia há muito tempo, mas as autoridades sul-africanas têm estado a protelar a intenção, alegando questões administrativas internas. Agora, ao que tudo indica, A partir de agosto próximo, a fronteira vai mesmo passar a funcionar 24 horas por dia para facilitar a circulação de pessoas e bens entre os dois países.
Tinha sido acordado na reunião da Binacional que seria a partir de abril, mas trabalhos técnicos que não se conseguiu concluir até abril e agora acordou-se para agosto. A partir do mês de agosto é que começará a funcionar a fronteira 24 horas por dia.
Cônsul de Moçambique em Nelspruit, Esther Tondo. Atualmente a fronteira funciona apenas 18 horas por dia. Abre às 6 horas da manhã e fecha à meia-noite, excepto em finais de ano e épocas de Páscoa, em que funciona 24 horas durante 3 semanas. Entretanto, Moçambique já não está interessado no alargamento do tempo de vistos de visitas de turismo para a África do Sul e vice-versa, dos atuais 30 dias para 3 meses nos passaportes normais, considerando que a situação atual é melhor para os cidadãos dos dois países.
Os 90 dias, infelizmente, tem havido um mau entendimento da nossa parte, porque 90 dias de permanência significavam 90 dias num ano só. E isso não nos trazia vantagem nenhuma, porque nós estamos melhor com os 30 dias de cada mês. O que não se deve fazer é exceder os 30 dias quando se entra para a África do Sul para visita e para turismo.
A cônsul de Moçambique em Mpumalanga e Limpopo, baseada em Nelspruit, falava na qualidade de porta-voz da reunião de 2 dias de representantes de instituições do Estado moçambicano na África do Sul, dirigida pelo embaixador Paulino Macaringue, que foi basicamente dominada por assuntos da falta de documentação para imigrantes moçambicanos na África do Sul. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
O Banco Africano de Desenvolvimento vai investir 21 milhões de dólares em São Tomé e Príncipe, disse o seu diretor Akemune Adesina, que visita aquele país. São áreas prioritárias a energia e emprego para os jovens. Oscar Medeiros tem os detalhes.
O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento está pela primeira vez em São Tomé e Príncipe para avaliar as potencialidades económicas do país.
African Development Bank, we're going to our board.
O futuro de São Tomé é brilhante. Pensamos investir no país 21 milhões de dólares no futuro próximo. Vamos ter uma reunião do Conselho de Administração do Banco daqui a cerca de 2 dias, em que vamos discutir maneiras de apoiar a visão de crescimento que os ministros e o primeiro-ministro têm para o país.
Akinvume Adesina acredita que São Tomé e Príncipe pode ser transformado num centro de prestação de serviços para toda a sub-região de África Central.
That I am pleased with the economic growth rate that this country.
Estamos muito impressionados com o país, estamos muito impressionados com o crescimento macroeconómico. Os números que o Ministro das Finanças deu esta manhã mostram bons indicadores e temos que continuar a trabalhar nesse sentido. As áreas em que nos concentramos na nossa discussão foi criar emprego para os jovens, investir na energia e também ver como podemos tornar São Tomé e Príncipe um centro de serviços para toda a sub-região.
O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento acredita no futuro socioeconómico de São Tomé e Príncipe e disponibiliza 21 milhões de dólares para projetos em áreas de energia elétrica e emprego para a juventude. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Angola, a UNITA, a Casa CE e o próprio Ministério do Interior condenaram o assassinato de um suposto criminoso na via pública em Luanda, a capital. Mas a execução do jovem desarmado está a levantar novas acusações sobre assassinatos extrajudiciais cometidos por agentes da polícia. Kok Mukuta.
A morte de um suposto marginal envolvido no roubo de uma viatura nos arredores do mercado do artesanato no Benfica, em Luanda, que aparece num vídeo denunciado nas redes sociais, está a ser condenada por parte da sociedade angolana, enquanto outra aplaude a atitude dos agentes de investigação criminal em assassinarem os supostos delinquentes. Entretanto, alguns jornalistas e ativistas negam-se a pronunciar sobre o assunto por temerem represália por parte dos agentes de investigação criminal pertencentes a uma alegada quadrilha denominada Esquadrão da Morte. Jalindo Bernardo Tito, deputado e porta-voz da Casa CE, condena o facto e apela ao Ministério do Interior para a responsabilização do agente em causa.
Manifestamos a nossa profunda indignação e repúdio, pois as autoridades públicas estão para garantir o bem dos cidadãos, não estão para agir fora da essência do Estado como pessoa do bem. Então, encorajamos o Ministério do Interior, do Comando
Para Alcides Sacala, porta-voz da UNITA, foi uma clara execução sumária que o seu partido condena a todos os níveis e apela à responsabilização dos autores.
Não estava armado, não havia armas à volta dele. Portanto, foi puramente uma execução sumária. O que nós temos vindo a denunciar isto ao longo desses últimos anos.
Quem também já condenou o ato é o Ministério do Interior, na voz do seu porta-voz, Simão Milagre, que anunciou estar em curso um inquérito para responsabilização criminal e disciplinar do agente do Serviço de Investigação Criminal, acusado de executar um suspeito de roubo.
Achamos que a medida foi desproporcional, à medida em que o jovem já se encontrava imobilizado e não oferecia perigo nem para os transeuntes, nem para a própria polícia, que justificasse aquela última ação do nosso agente.
O ativista Rafael Marques publicou em 2017 um relatório que aponta para 50 casos suspeitos de execução sumária, num total de 92 jovens vítimas alegadamente delinquentes abatidos pelos agentes dos serviços de investigação criminal. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
A reunião entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un está confirmada e gera expectativa. Mas analistas advertem que não se pode aferir, à partida, qualquer resultado porque os segredos de Pyongyang estão bem escondidos. Qualquer acordo vai levar muito tempo. Álvaro Lugero Andrade.
No final da semana passada, o presidente Trump reuniu-se com o enviado norte-coreano que lhe entregou uma carta de Kim Jong-un e confirmou que a cimeira continua marcada para o dia 12 de junho. Mas as expectativas são limitadas.
É um processo. Não vamos assinar.
Não vamos chegar e assinar nada no dia 12 de junho. Vamos começar um processo. Eu disse-lhes, tomem o tempo que for necessário. Podemos ir depressa ou podemos ir devagar, afirmou o próprio presidente americano. Veteranos de negociações passadas com Pyongyang analisam este encontro, como o antigo embaixador americano junto das Nações Unidas, Bill Richardson.
The danger now is that this will be a gigantic
O perigo agora é que esta será uma grande divisão. Falta a cimeira. Ainda podemos ter ganho. Qual é o sucesso? Eu acho que o sucesso passa por ter algum tipo de controle dos testes nucleares e de mísseis de destruição de armas pela Coreia do Norte. Alerta o antigo embaixador. A administração americana está empenhada em marcar pontos antes da cimeira.
We will continue to implement all UN Security Council resolutions.
Continuaremos a implementar todas as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte receberá ajuda apenas quando demonstrar passos verificáveis e irreversíveis para a sua desnuclearização, avisa Jim Mattis, secretário de Defesa americano. Por outro lado, analistas dizem que serão necessários anos para se garantir que a Coreia do Norte cumpriu a promessa. Su Mi Terry é uma ex-analista da CIA.
Não sabemos onde estão todas as armas, quantas têm, onde estão escondidas. Eles têm milhares de túneis escondidos. Assim, o processo de verificação será muito, muito difícil de alcançar. Portanto, temos que ter uma expectativa realista.
O embaixador Bill Richardson afirma que os norte-coreanos são negociadores duros e colocarão à prova as habilidades de fazer negócios de Trump. Ele tem que estar dramaticamente preparado. Kim Jong-un estará muito preparado. Ele conhece bem os seus programas nucleares, conclui Richardson. Quanto à carta de Kim Jong-un, entregue num envelope gigante, o presidente americano não revelou o conteúdo.
Um dirigente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha alertou para o fato de um discurso de ódio que está a ser promovido nos mídias sociais na República Centro-Africana estar a promover a divisão entre as comunidades muçulmana e cristã. Trabalho de Lisa Schleiner, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
Jessica Barry foi durante 6 meses coordenadora do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na República Centro-Africana. Segundo ela, a situação humanitária encontra-se a um nível crítico e a comunidade internacional deve prestar atenção ao desespero da população apanhada no ciclo de pobreza e de violência. Segundo a mesma fonte, nenhum local no país é seguro e os incidentes nas áreas urbanas, como a capital Bangui e Bambari e o centro comercial, têm forçado comunidades inteiras a fugir e provocado convulsão noutras áreas.
Despite the huge efforts to keep communities together, the efforts of all the religious leaders to talk amongst themselves,
apesar dos esforços feitos para manter as comunidades juntas, as iniciativas de todos os dirigentes religiosos no sentido do diálogo, para tentarem dialogar com as diferentes comunidades, não funciona. E o país é frágil. Temos de lançar o alarme.
Barry afirmou à Voz da América que as comunidades muçulmanas e cristãs em Bambari desejam viver juntas, mas estão a ser separadas pela violência e os ataques de represália que provocam outros ataques. Segundo ela, é muito mais difícil convencer pessoas a voltarem a viver lado a lado do que as manter separadas.
There are so many different factors that just then make people frustrated.
Existem tantos fatores diferentes que provocam a frustração, e as provocações dos mídias sociais são certamente um favor a ter em conta que os rumores se espalham e as pessoas falam.
O responsável da Cruz Vermelha considera que as iniciativas para alcançar a paz na República Centro-Africana são mais difíceis pela pobreza extrema, as más condições sanitárias e os índices baixos de educação do país.
A China diz que os acordos comerciais com os Estados Unidos serão anulados se o presidente Donald Trump decidir impor aumentos nas tarifas e outras restrições às suas importações. O alerta foi divulgado num comunicado de Pequim após a última ronda de negociações bilaterais deste domingo. Nessas negociações, os Estados Unidos e a China não resolveram as suas questões comerciais. A equipa americana liderada pelo secretário de Comércio Wilbur Ross, incluindo oficiais séniores do Tesouro e Agricultura, discutiu com as autoridades chinesas a redução do saldo positivo de Pequim com os Estados Unidos, que chegou a atingir 375 mil milhões de dólares no ano passado. A China concordou em comprar mais produtos americanos, mas com a condição de que os Estados Unidos não imponham novas tarifas ou outras restrições aos produtos chineses vendidos neste país. Se isso acontecer, a base de consenso alcançado entre a China e os Estados Unidos não mais existirá, o que resultará na anulação dos resultados dessa ronda de consultas, disse Li Yong, da Associação Chinesa de Comércio Internacional. Não houve declarações conjuntas após as últimas negociações conduzidas por Ross e pelo vice-presidente chinês Liang He neste fim de semana. Mas Pequim publicou mais tarde uma declaração unilateral elogiando o que chamou de boa comunicação e atitudes positivas de ambos lados. A declaração diz que detalhes relevantes ainda precisam ser confirmados por ambos lados. Mas a atitude da China permanece consistente, diz o economista chinês Li Yong, e inclui a expansão das importações. O governo Trump ameaçou impor tarifas de 25% sobre os 50 mil milhões anuais de bens relacionados à tecnologia chinesa e aumentar as tarifas a 150 mil milhões em importações chinesas. A China prometeu retaliar com a imposição de imposto a produtos norte-americanos, como soja, milho e outros produtos agrícolas. Os agricultores dos Estados Unidos estão preocupados. As pessoas pensam que a imposição de tarifas irá apenas prejudicar os agricultores. Será toda a comunidade, todo o Estado, toda a zona oeste, onde a agricultura é muito importante, porque não vivemos sozinhos, estamos economicamente ligados, diz Al Hunk, da Associação de Suinocultores de Nebraska. Mas outras vozes dizem que os Estados Unidos poderão ganhar a longo termo e advertem que é preciso ter uma perspectiva de longo prazo. Nas últimas conversações, os dois países não resolveram igualmente questões ligadas ao banimento americano a políticas industriais chinesas e a resolução sobre a companhia chinesa ZTE, que violou as sanções contra a Coreia do Norte e Irão. Momento agora para o desporto com João Santarita.
Vamos agora para o desporto. Vamos começar com o Mundial de Futebol. Inicia-se na próxima semana na Rússia. E hoje, Joachim Löw, o treinador dos atuais campeões mundiais, a Alemanha, anunciou os 23 jogadores alemães que vão lá estar. A grande surpresa foi a decisão de Löw de não convocar o jovem avançado do Manchester City, Leroy Sané, que foi escolhido na Inglaterra como jogador jovem do ano. Löw deu preferência a Julian Brandt, do Bayer Leverkusen. A salientar também o regresso do guarda-redes Manuel Neuer, que esteve lesionado desde setembro. Jogou, contudo, no sábado, num jogo de preparação contra a Áustria, que a Alemanha ganhou por 2-1. Ontem, em jogos de preparação, a assinalar outro regresso, Neymar jogou e marcou na vitória do Brasil sobre a Croácia por 2-0. O outro gol dos brazucas foi marcado já em tempo de desconto por Firmino, do Liverpool. O Peru também está em festa com uma espécie de regresso, o de Paulo Guerreiro, que havia sido suspenso por doping, mas na quinta-feira a suspensão foi levantada temporariamente enquanto se considera o seu apelo, pois ontem Guerreiro marcou 2 golos na vitória do Peru por 3-0 sobre a Arábia Saudita, que também vai estar no Mundial. Um dos favoritos para o Mundial é a Espanha. Empatou em casa com a Suíça por 1 golo, dominou, não marcou. Cabo Verde não vai ao Mundial, mas ontem esteve em ação contra Andorra, empatou 0 golos. Na sexta-feira tinha jogado contra a Argélia, vencido por 3-2. Era um jogo que parecia que Cabo Verde tinha feito isso do seu lado. A Argélia mandou bolas à trave, falhou muitos golos e perdeu com os Tubarões. Continuamos com o futebol, agora com a Taça da COSAF, a Confederação da África Austral. Já temos semifinalistas. Ontem, 2 quartos de final tiveram que ir a penaltis. Zimbábue eliminou o Botswana por penaltis depois do jogo ter terminado empatado a 1 golo. O guarda-redes do Zimbábue, George Chigova, foi o herói. Defendeu 3, mandou o Botswana para casa na vitória dos zimbabuianos por 4-1 nos penaltis. A África do Sul também foi à vida, apesar de estar a jogar em casa. Foi eliminada por penaltis pela surpreendente Madagascar, que, recorde-se, na fase de grupos, tinha surpreendentemente batido Moçambique. Ontem, o jogo com a África do Sul terminou empatado a 0 golos nos penaltis. Madagascar venceu por 4-3. Bafana eliminados. Rambacar. Nas meias finais, na quarta-feira, temos Zâmbia-Madagascar, Zimbábue-Lesoto. Basquetebol americano, NBA, Golden State Warriors ontem venceu o segundo jogo da final contra o Cleveland Cavaliers. Jogou em casa, venceu à vontade, 19 pontos de diferença, 122-103. Stephen Curry marcou 33 pontos pelo Golden State, Kevin Durant outros 26. Nos Cleveland Cavaliers, o melhor marcador foi LeBron James, é sempre ele, 29 pontos, Kevin Love marcou 22. Golden State se comanda a eliminatória por 2-0. O terceiro jogo é quarta-feira no campo do Cavaliers. Tem que ganhar, caso contrário fica tudo muito complicado.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira teremos o convidado Sebastião Kiakumbo, presidente da Organização Nacional de Apoio e Inserção de Estudantes Angolanos provenientes do exterior. Caminhamos para o final, mas antes de fechar os títulos ou algumas manchetes de jornais norte-americanos, o Washington Post apresenta na parte superior da primeira página uma foto das inundações que afetaram a zona da capital federal americana, Washington. Imediatamente abaixo da foto, há 4 colunas, um artigo referindo que a China está a reduzir a diferença que tem tido no domínio da ciência, convidando especialistas mundiais. Na edição eletrónica, o New York Times destaca que o Facebook forneceu acesso aos dados dos seus clientes sem ter para tal o explícito consentimento. O New York Times refere também que o presidente Trump levantou a possibilidade de adotar ação especial para se imunizar da investigação sobre a Rússia. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Um grande abraço do Amêncio Miguel. E já está aqui no estúdio o Paulo Oliveira para a terceira e última parte. Boa noite.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 30 segundos aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 22 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. Na assistência técnica continua o Wagner Roberts. Temas do dia: entrada em erupção do vulcão do Fogo na Guatemala causa pelo menos 25 mortos, 3 militares norte-coreanos afastados por Kim Jong-un. 4 de junho de 2018, segunda-feira, teremos o Top 10, resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Rafael fez o anúncio este domingo em Maputo no seu regresso de Luanda, Angola, onde participou no encontro anual.
Há moçambicanos envolvidos na desestabilização da República Democrática do Congo e da República Unida da Tanzânia, recrutados no mesmo âmbito que os que terrorizam alguns distritos de Cabo Delgado no norte de Moçambique. Os detalhes aqui com o Ramos Miguel.
Rafael fez o anúncio este domingo em Maputo no seu regresso de Luanda, Angola, onde participou no encontro anual de polícias da África Austral.
São nossos filhos que saíram daqui alegadamente porque iam tirar curso de Alcorão ou qualquer coisa relacionada com a religião. Os que estão na Tanzânia, uns entraram na rebelião no grupo de malfeitores porque iam lá à procura de emprego, com promessa de melhor emprego. E vimos mesmo aqui no nosso país, no distrito de Memba, é um exemplo. As pessoas chegam lá, recrutam jovens alegadamente porque têm barcos novos que têm um símbolo para pesca, enquanto vão engrossar o grupo de malfeitores.
Relativamente ao grupo que atua no norte de Moçambique, o chefe da polícia moçambicana afirmou que o mesmo está sendo desestruturado com a colaboração de alguns países da comunidade para o desenvolvimento da África Austral, SADC.
Nós estamos no terreno dia e noite para devolvermos a ordem de segurança pública nos 4 distritos fundamentalmente. Estamos a falar de Palma, estamos a falar de Nangai, de Simba da Praia e um pouco de Macunia.
Entretanto, alguns analistas dizem que, para além da resposta militar, o combate a esse grupo deve incluir também outras componentes. Analista Adérito Rafael.
Porque pode ser que uma ação militar elimine agora os bandidos, mas se a componente social ela não for trabalhada, no futuro podem surgir, em função de como foi disseminado os interesses desses grupos, outros que possam seguir a causa. Então, há sim a componente militar, mas também há a componente social, que ela tem que ser trabalhada, com maior incidência na componente antropológica, o que eu julgo tem sido, em algum momento, menosprezada.
Em meios académicos, afirma-se que o surgimento de grupos de atacantes no norte de Moçambique se deve, em parte, ao fato das autoridades moçambicanas terem elevado em demasia as expectativas relativamente aos recursos energéticos existentes naquela região, cuja exploração está a demorar algum tempo a começar. O analista Gil Lauriciano é deste ponto de vista.
Pode imaginar uma população, sabe que os recursos estão ali, eles veem tanta maquinaria movimentar-se, tanta gente estranha, tantos helicópteros ali. Então, para eles, porque as coisas estão a acontecer, então deviam se refletir na vida deles. Essa pode ser uma das ligações, então. Estes grupos de terror facilmente podem, de fato, pegar nessa expectativa e manipular.
Refira-se que há cerca de uma semana, grupos armados assassinaram 10 pessoas no distrito de Palma. No passado fim de semana, circularam nas redes sociais imagens de supostos homens armados mortos algures no norte de Cabo Delgado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Espaço agora para a economia, convosco Álvaro Ludger Andrade.
E nesta segunda-feira, na nossa habitual revista da economia, vamos começar por falar sobre o crescimento em África. De acordo com a Unidade de Análise Económica do Standard Bank, o continente africano vai acelerar o crescimento económico nos próximos 2 anos, beneficiando-se do aumento dos preços das matérias-primas e das robustas condições macroeconómicas globais. Na mais recente análise dos mercados africanos enviada aos investidores, os especialistas do Standard Bank não apresentam uma previsão concreta do crescimento, mas escrevem que, tal como foi evidente quando os preços das matérias-primas desceram, especialmente entre 2014 e os inícios de 2016, a recuperação do crescimento económico não será uniforme entre os países produtores. A subida dos preços das matérias-primas, nomeadamente do petróleo, que tem vindo a recuperar sustentadamente, passa agora a estar perto dos 80 dólares por barril, vai ajudar várias economias africanas, diz o Standard Bank. A economia moçambicana, por seu lado, cresceu 3,2% no primeiro trimestre deste ano em termos homólogos, anunciou o Instituto Nacional de Estatística. A variação positiva do PIB foi registada tanto em termos homólogos como ao nível acumulado desde o início do ano, de acordo com dados daquele instituto. O governo tinha previsto um crescimento de 5,3% para este ano, mas para 2019, o Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento de apenas 2,5%. A Angola exportou mais de 3 milhões de quilates de diamantes nos primeiros 4 meses de 2018, vendas que representaram um encaixe em receitas fiscais para o Estado de mais de 20 milhões de dólares. As vendas globais atingiram entre janeiro e abril os 380 milhões de dólares, com cada quilate a ser vendido a um preço médio de 128 dólares e 32 centavos. No Brasil, a empresa Petrobras anunciou hoje a redução de 0,68% no preço da gasolina comercializada nas refinarias. O corte acontece após 2 aumentos consecutivos. No sábado, a estatal tinha elevado o preço da gasolina em 2,25% após um aumento de 0,74% na quarta-feira. Desde o início de maio, já foram anunciados 14 aumentos e 7 quedas no preço da gasolina no Brasil. E em Nova Iorque, a Bolsa de Valores seguia no final da manhã em alta depois dos números sobre o mercado laboral divulgados na sexta-feira, com a taxa de desemprego ao nível mais baixo nos últimos 18 anos. O índice Dow Jones subia 0,78%, o Nasdaq avançava 0,26% e o índice alargado S&P 500 somava 0,51%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado sexta-feira será Sebastião Quiacumbo, presidente da Organização de Apoio e Inserção de Estudantes Angolanos provenientes do exterior.
Bem-vindo ao Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. E comigo está...
Ana Guedes.
E Dan Brown, do outro lado da música, Ana, as notícias relâmpago.
Kanye West tem um bife com a família de Whitney Houston, incluindo o seu ex-marido Bobby Brown, tudo porque Kanye usou uma foto da casa de banho de Whitney Houston em toda a parafernália de droga está à vista. A foto é a capa do álbum do rapper Pusha T e custou $85 mil que Kanye West resolveu pagar. Por causa disso, Bobby Brown prometeu dar umas sacudidelas a Kanye West. And he was taken from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. Said he was a Buffalo Soldier. E estamos a ouvir Buffalo Soldier, um hino do lendário Bob Marley. É um pedido de Bernardino Sete Cores, que deixou uma mensagem no Instagram da Voz da América em português.
Buffalo Soldier foi lançada em 1983. O Top 10 americano da Voz da América toca as músicas que queres ouvir. Basta pedir para o WhatsApp mais 1-908-652-4584. Little girls, listen
closely, 'cause no one told me. E segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever VOA Português.
Estamos a ouvir Fall in Line, de Demi Lovato e Cristina Aguilera. E esta semana Demi Lovato usou o seu tempo para conversar com os fãs no Twitter.
Lovato respondeu a perguntas dos fãs e revelou um pouco dos seus planos em relação ao seu novo trabalho.
De acordo com a cantora, o seu foco está agora nas músicas novas, explicando que tem muita música nova para lançar muito em breve.
Eu também quero dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Jennifer Lopez e o DJ Khalid e Cardi B, já vamos falar disso. Para já, segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever VOA Português.
E esta é a nova música de Jennifer Lopez, Dinheiro. E Ana, só uma semana no YouTube ela já tem mais de 12 milhões de visualizações.
E o vídeo mostra bastante ostentação, grandes mansões, joias, mas o interessante é que vemos todo esse brilho a preto e branco. E este programa, Mayra, está disponível para download em www.voaportugues.com. Estamos a ouvir mais uma novidade. A música chama-se Sangria. Não sei se é aquela sangria de beber, Mayra, mas é da Camila Cabello e com Pharrell Williams. Eu sei que tu queres mi cuerpo e queres controlar mi mente. Este é o Top 10 americano da Voz da América com a Ana Guedes, a Mayra de La Salette e o Dan Brown na música. Há novidades, Mayra, esta semana, um novo décimo lugar e um novo primeiro lugar.
Estamos a ouvir o décimo lugar, Ana. Eles são a banda sensação K-pop, são os BTS e estão a fazer dupla história.
Primeiro são o álbum número 3 na tabela dos 200 álbuns mais vendidos aqui nos Estados Unidos, que é a primeira vez para um álbum em língua estrangeira em mais de uma década da América. K-pop quer dizer Coreia do Sul. Eles são pop da Coreia do Sul. E no top 10 das 10 músicas mais ouvidas dos Estados Unidos, eles entraram diretamente para a 10ª posição, Mayra.
Os BTS são sul-coreanos, são 7 elementos e prometem fazer tanto sucesso quanto Psy com Gangnam Style.
Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. A Voz da América está nas redes sociais, é o Facebook, Instagram e Twitter. E vem aí novo álbum, Mayra.
Novo álbum de Ariana Grande, é 20 de julho. Vem aí o seu Sweeter. E claro que os singles já vão sendo lançados, entretanto.
Nada como marketing, Mayra.
Tem que
e
ser,
a
Ana.
Sua música No Tears Left to Cry desceu duas posições desde a semana passada e agora, Mara, que lugar?
Está em nono lugar. Tries it, we out here vibing. We vibing, we vibing. Even when it's raining down, can't stop now. Can't stop, so shut your mouth. Cada música que queres ouvir, o número do WhatsApp é mais um 908-652-4584.
Ella May tem 23 anos e traz-nos Budab. Há 8 semanas na tabela das 100 mais ouvidas dos Estados Unidos, ela conseguiu agora entrar para as 10 mais. So deep in my feelings, noticing you really like me, can't control my anxiety, feeling like I'm touching the ceiling, when I'm with you I can't breathe, boy you do something to me.
Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português. Este é o Top 10 americano que passa todas as semanas na Voz da América.
Mais uma queda esta semana. Meant to Be, de Bebe Rexha, é o primeiro lugar da tabela da música country nos Estados Unidos, mas aqui nas 10 mais ouvidas, Mayra, em que todos os estilos contam, ela é?
Ela é a 7ª, desceu 2 posições. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go no. Fast, let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you're right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride? Ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, baby, if it's meant to be. I don't mean to be so uptight.
E outra música nova esta semana, porque o mês de maio encerrou com muitas novidades.
O sexto lugar conta com a mão de Drake. A música é de Lil Baby, chama-se Yes Indeed.
E Lil Baby, aliás, é um rapper de Atlanta e já descobriu, Mara, que se tiver Drake, está no top.
Pois. Been here for 10, but I feel like a rookie. I tell her, look up, cause it's snowing in Tussies. Well, for 3 years, man, you can't even book me. It's me and Lil Baby that going crazy. Weezy produced it and Weezy have made me. And she held it down, so she got a Mercedes. Your money records, the Army, the Navy. They ran me 10,000, I threw it like Brady. The foreign is yellow like Tracy and Katie. I trust in my they never betray me. Met all these they sweeter than Sadie. When I started out, I just took what they gave me. Did all the favors, they never repay me. It worked in my favor, cause nobody said. Brand new whip, got no keys. Tell them my clothes, no stash, please.
Há 17 semanas, das 10 mais ouvidas dos Estados Unidos, a música de Middle está em 5º lugar, subiu uma posição.
Vamos ouvir The Middle, The Zed, Manny Morris e Gray.
Kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle?
Envia as tuas dicas através do WhatsApp, o número é mais 1908-652-4584. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa, o endereço é www.voaportugues.com.
www.voaportugues.com. É assim que tu dirias que eu disse, é que eu ainda estou aqui a cantar, cantar, Meet Me in the Middle. Estamos também no Facebook e no Instagram e ainda no Twitter, basta escrever VOA Português, tudo junto.
Há 13 semanas, nas 10 mais ouvidas na América, Post Malone mantém a 4ª posição com a música Psycho. And I can never say you know. Damn, I hate to go psycho. Lil mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, I hate to go psycho. Lil mama bad like Michael. Can't really trust nobody.
E o Top 10 americano da Voz da América toca as mais ouvidas nos Estados Unidos, mas também toca uma música pedida por ti.
E Ana, em terceiro, é uma das músicas de Drake, God's Plan.
É o plano de Deus, de facto, isto para Drake está a funcionar este ano. This is America, Mayra desceu uma posição, liderou as 10 mais ouvidas dos Estados Unidos durante 2 semanas.
É a música de Childish Gambino, que expõe uma dura realidade americana e tem sido inspiração para muitos artistas.
O rapper nigeriano Falso adotou a música de Gambino para This is Nigeria, aproveitando o vibe para denunciar a pobreza, a criminalidade e a exploração do seu povo na Nigéria.
Vamos ouvir o segundo lugar do Top 10 americano, This is America. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like yeah. Yeah, I'm so dull like yeah. We gon' blow like yeah. Murder on the beat. Something for y'all to cut up to, you. Yeah. E nós vamos despedir-nos, Mayra. Top 10 americano da Voz da América desta semana com a número 1. É uma recuperação de Drake, já tínhamos falado disso. Nice for what? Volta
a liderar a tabela e nós voltamos para a semana.
Top 10 americano foi apresentado por Mayra de La Salette,
Ana Guedes e o DJ Dan Brown. Working hard, girl, everything pay phone. First, last phone, bill, car, no cable. With your phone out, gotta hit them angles. With your phone out, snapping like you Fable. And you're showing off, but it's alright. And you're showing off, but it's alright. It's a short life.
Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 4 de junho de 2018. 25 pessoas morreram depois da entrada em erupção do vulcão do Fogo na tarde de ontem em Guatemala. Cerca de 1.700.000 pessoas estão afetadas, das quais 3.000 foram obrigadas a deixar as suas casas. Na manhã de hoje, o vulcão voltou a entrar em atividade, de acordo com a Coordenadora Nacional para a Redução de Desastres. à agência que controla os desastres na Guatemala. Também hoje registrou-se um tremor de magnitude 5,2 na escala de Richter, a 10 km de profundidade na costa da Guatemala, mas não foi sentido na capital. O vulcão localiza-se a 44 km da capital e está próximo da Antigua, o principal centro turístico do país. Três militares norte-coreanos terão sido afastados dos cargos por líder Kim Jong-un, segundo as autoridades norte-americanas. A decisão assumida na véspera da reunião com o presidente norte-americano Donald Trump, a 12 de junho, em Singapura. Os militares estatais norte-coreanos já tinham confirmado que o general do exército Kim Sug-jil tinha substituído Kim Jong-gak como diretor do gabinete político. A cimeira entre o líder norte-coreano e o presidente norte-americano, a 12 de junho, em Singapura, foi confirmada por Trump na passada sexta-feira. O presidente de Madagascar nomeou um destacado funcionário das Nações Unidas como primeiro-ministro para tentar pôr termo à crise política causada por reformas eleitorais. O presidente disse que tinha decidido nomear Christian Natse por este ter sido o que disse ser a necessária capacidade para levar a cabo a reconciliação. A nomeação dá-se pouco depois de Olivier Mafali se ter demitido do cargo para assim obedecer a uma ordem de um tribunal para a formação de um governo de consenso para pôr termo à crise política. No mês passado, o presidente malgache aprovara uma lei eleitoral pela qual o principal candidato da oposição, Marc Ravalomanana, poderia concorrer às eleições, o que provocou manifestações em várias partes do país. O rei Abdullah da Jordânia nomeou um novo primeiro-ministro para tentar pôr termo às manifestações antigovernamentais dos últimos anos. As manifestações eclodiram na capital e em outras partes do país, depois do governo anunciar planos para aumento de impostos de acordo com reformas económicas elaboradas pelo Fundo Monetário Internacional. Secção editorial reflete nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado norte-americano acaba de divulgar o relatório anual sobre o estado da liberdade de religião no mundo. O cenário no Irã aparece como sendo preocupante, em especial para as minorias religiosas, como indicou o embaixador para a liberdade religiosa, Sam Brownback. Ouvimos e vemos informações perturbadoras que nos chegam do Irã, da ausência da liberdade religiosa e de perseguição de pessoas que não se encontram no caráter central e que praticam como o governo deseja, e vemos exportação de filosofia radical bem para fora do Irã e problemas em muitos outros países do Médio Oriente. Segundo o relator, os Bahá'ís no Irã continuam a enfrentar severa discriminação do governo e da sociedade. Quase uma centena de Bahá'ís permanece na prisão por causa de sua fé. Em novembro, um tribunal condenou três estudantes Bahá'ís que foram erradicados dos estudos universitários a 5 anos de prisão por serem Bahá'ís. Existem informações de que as autoridades impuseram restrições em empresas Bahá'ís e forçaram-nos a encerrar, bem como a contínua violação dos seus cemitérios. Cristãos, particularmente os evangélicos e os convertidos do Islão, continuam a sofrer níveis desproporcionados de detenção e de prisão. Numerosos cristãos foram acusados pelos seus credos e atividades religiosas e condenados à prisão, incluindo o pastor Youssef Nadar Khani e Victor Bet. Ibrahim Firouzi continua a cumprir uma pena de cadeia de 5 anos por converter e praticar o cristianismo, bem como outras atividades missionárias. Pelo menos 6 com Abadi enfrentam prisão por condenações que vão desde a guerra contra o Estado a seguir uma seita. Existem igualmente informações de detenções e perseguição de clérigos sunitas, incluindo o julgamento em junho da Assam Amini, secretário-geral do Conselho Iraniano de Teólogos Sunitas, sob a acusação de propaganda contra o Estado. As autoridades continuam a discriminar contra as comunidades religiosas Sabian Mandan e Arsan. O embaixador Brownback afirmou que a liberdade religiosa é um direito fundamental que nenhum governo tem o direito de reprimir e que cada governo tem o dever de proteger. O objetivo-chave dos Estados Unidos, referiu ele, é o de promover a liberdade religiosa para todos os povos, e isso inclui os membros das minorias religiosas no Irã. Todos temos interesse nesta luta, declarou o embaixador Brownback. Devemos promover a liberdade religiosa, devemos defendê-la em todos os cantos do globo. Um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa desta segunda-feira, dia 4 de junho de 2018, sinceros votos de muito boa noite, amigos, então até amanhã. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.